passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Maravilha! Boa noite, a paz do Senhor, queridos de Cristo em Casa. Estamos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Que bom ter você aqui com a gente, bom ter a sua família nesta noite muito especial para mais um culto de gratidão ao nosso Deus e à nossa equipe maravilhosa reunida nesta noite de sexta-feira. Poder cumprimentar meu amigo querido, pastor Pedro Paulo Matos. Meu pastor querido, que alegria tê-lo aqui nesta noite, a paz do Senhor.
Boa noite, a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja com todos nós.
Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora, a paz do Senhor, querida.
Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, um abraço, companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, Pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora linda, boa noite você que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos abrir o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus, com grande alegria e temor no coração, nós estamos iniciando mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Muito obrigado, Deus. Receba nossa gratidão, porque é mais uma oportunidade para que temos para te louvar, te glorificar, exaltar o teu nome, te agradecer pelo pão de cada dia, te agradecer pela família, te agradecer pelo emprego, agradecer o Senhor pela fonte de renda, agradecer o Senhor porque apesar de tantas dificuldades, tantas lutas, Pai, nós sabemos que estamos enfrentando lutas e dificuldades, mas ainda assim queremos em primeiro lugar agradecer o Senhor pela tua bondade, que bondade e misericórdia certamente nos seguirão. Senhor, nós dedicamos e consagramos esse culto ao Senhor. Abençoe teu servo, pastor Eliel do Carmo, na direção desse culto, Pai, todos os atos, ó Deus, os aniversariantes, a oração de intercessão, a mensagem da tua palavra, todos os louvores que serão direcionados ao teu trono, que o Senhor possa se agradar. Abençoa, Deus, todos aqueles que estão conosco agora, onde quer que estejam, de perto, de longe, Pai, talvez numa casa de detenção, talvez numa carreta por essas estradas, caminhando, Deus, pelas ruas da cidade, no seu trabalho. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos esse culto e que o Senhor possa receber esse culto. Nós dedicamos esse culto ao Senhor e que o Senhor não despeça ninguém de mãos vazias. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança Senhor, vem me socorrer. Eu tomo posse, a minha bênção, Senhor. Eu tomo posse, abra as mãos para receber. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Senti, eu sou tão frágil. Tua mão me sustenta de pé, mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé.
Regis Danese, Tu Podes! Lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel do Carmo, iremos hoje refletir em Lucas, capítulo 17, do verso 11 em diante.
Queremos cantar pra você.
Vamos cantar parabéns pra você.
Nesta data querida, queremos cantar pra você.
Ah. E olha, pra você que completa mais um ano de vida no dia de hoje, fica aqui o nosso parabéns, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Um abraço, companheiro, para você, não é isso, Débora?
Vamos celebrar a vida com os nossos ouvintes queridos que trocam de idade hoje. Parabéns, meu querido irmão, minha amada irmã, por esta data tão especial. Hoje é o dia do seu aniversário, é o seu dia. Que as misericórdias do Senhor estejam em sua vida e que você tenha muitos, muitos anos de vida, desfrutando de muita saúde. Parabéns e um abraço, companheiro. Alô, Maria Auxiliadora, parabéns. hein, sua linda? Josi dos Santos Araújo, Silene Moraes Zeferino, Maria da Penha Dias, Michel Felipe de Oliveira, Sônia Honório de Azevedo, Nicole de Araújo Alves, Marta da Silva de Oliveira, o Alson Alves da Costa Júnior também faz aniversário. O versículo que eu trago para você neste dia está em Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Felicidades!
Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, o teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar teu ser. Como altar, um trono de louvor entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, o teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, pra que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar os lugares altos aonde tu estás. Estás assentado
sem mim.
Olha, você que tem passado por lutas, você que tem sofrido não somente na área espiritual, mas também na área emocional, na área financeira, você que tem passado por tantos desertos, nós estamos aqui para orar pela sua vida, tá bom? A Débora Lira estará trazendo os nossos pedidos de oração e, na sequência, nós estaremos orando com o pastor Pedro Paulo Matos.
Nesta noite, estaremos orando pela vida dos nossos ouvintes, pelos nomes que chegam aqui em nossas mãos. Nós cremos no poder de Deus, nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível e Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Estaremos orando pela Alessandra de Belfor Roxo e toda a família. O Wilson Fernandes pede oração para que Deus possa confortar a sua vida e a vida da esposa, que perderam uma filha, e para que Deus possa confortar o coração dessa família. O Sandro pede oração por toda a família. Claudinei também pedindo oração pela sua vida, pela saúde, também pelo Léo, Sérgio e Jonas. O Marcos Paulo de Petrópolis pede oração pela família. Marlene pedindo oração aqui por toda a sua família, em especial pela sua saúde e cura, ela sofre de depressão. A Angélica pedindo oração por sua saúde, por sua vida espiritual e toda a sua família, e a Vilma de Jardim Corumbá, Nova Iguaçu, também pedindo oração por toda a sua família. O pastor Pedro Paulo Matos estará orando.
Senhor nosso Deus, acabamos de ouvir a menção de tantos nomes, de tantos pedidos, causas complexas para nós humanos não temos capacidade de resolver. Por isso, nós estamos agora apresentando ao Senhor cada pedido, essas causas das mais variadas, esses nomes que foram mencionados, Pai, os nomes que não chegaram a ser mencionados, porque são tantos, mas o Senhor conhece a cada um. A causa de cada um está chegando ao Senhor agora, não é porque nós lemos o nome, mas todos os nomes que foram mandados, nós depositamos agora nessa taça de oração que existe diante do trono da tua graça. Pai, receba os nossos pedidos, atende o nosso clamor, ouve tudo os céus a nossa oração, Senhor, e em muitos casos, nos perdoe a maneira de falar, manda socorro depressa. Tem gente que não aguenta mais de dor, já não suporta mais esse remédio. Essa briga familiar que não tem fim, não tem paz, não tem alegria, não tem momentos de lazer, não tem momentos de descontração, de brincadeiras, Pai. É uma relação azeda, mal-humorada, e isso vai contagiando e contaminando toda uma família. Pai, que a alegria do Senhor esteja nessa família. Queremos orar pelas vítimas das tragédias, tanta gente enfrentando tragédia de fogo, incêndios, outros enchentes, outros guerras, Pai, tantos países em guerra, as guerras urbanas, a violência urbana, os feminicídios, quanta violência, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia das pessoas que têm sido vítimas, das famílias que têm sido atingidas de alguma forma. Clamamos pelos moradores de rua, sem teto, sem pão, sem chão. Tenha misericórdia deles. Clamamos pelas crianças nos orfanatos, pelas crianças internadas, pelas crianças em tratamento, quimioterapia. Que difícil é ver uma criança, Senhor, já perdendo os cabelos. Tenha misericórdia dos nossos pequenos. Ajuda e abençoa cada um deles. Abençoa, Pai, todos que estão fazendo tratamento de quimioterapia, radioterapia, problemas de coluna, problemas de distúrbios mentais e emocionais, crises de ansiedade. Quanta gente tão competente que está vivendo uma crise de ansiedade, uma depressão, um pânico. Senhor, toca nessa mente. Não deixa essa mente ficar embaralhada e confusa. São profissionais, são gente boa, Deus, que estão passando por isso e às vezes não são nem entendidos. Pensam até que é fingimento, mas que o Senhor possa tocar na mente e no coração e levar a bênção da cura divina para a alma, para o sentimento, para a mente humana. Pai, nós entregamos a Ti cada pedido de oração. Pai, só o Senhor pode. Se nós estamos aqui pedindo, é porque cremos que o Senhor pode. Basta uma palavra, basta uma ordem e o milagre será realizado. Nós oramos e abençoamos cada pedido de oração e o fazemos em nome de nosso
Parece
Senhor e Salvador Jesus.
Tudo
Amém.
Bem. Pra todo mundo está tudo bem, mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim e vai morrer. O desespero toma conta do seu coração, mas eu não perdi, não, eu não perdi, não, o controle, não, eu não perdi 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 o controle.
Estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido. Em Jericó estava esquecido.
Pois é, deixa eu aproveitar esse momento aqui do nosso Cristo em Casa. Estamos no grande culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer a você que faz deste culto o seu culto diário, onde você adora a Deus. Daqui a pouquinho teremos a palavra de Deus aos nossos corações. Estamos preparando aqui os nossos corações. Quero agradecer a você que está no seu trabalho, que todas as noites acompanha a gente. Você também aí em casa, muito obrigado. Você aí no seu automóvel, ouvindo a gente, o nosso abraço, o nosso carinho. Faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus. Viu? Peça para que Ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Bom, vamos ouvir a voz de Deus agora através da sua santa palavra? Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa. E eu quero convidar o meu querido pastor Pedro Paulo Matos.
Pastor Eliel do Carmo, que bom estarmos mais uma vez reunidos nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa. Privilégio estarmos com essa nossa audiência espetacular, desses irmãos e irmãs fiéis, irmãos e irmãs que estão conosco há mais de 30 anos, sabia, pastor Eliel? Claro que sabe, né? Porque você também recebe essas boas notícias, essa avó que está sempre nos abençoando, essa audiência fiel. Muito obrigado a essa audiência fiel, pastor Eliel. Obrigado por me permitir fazer parte desse projeto. Me lembro sempre de Francisco Silva, que amava a Igreja Cristo em Casa. E saúdo também o Fábio Silva, né, e toda a sua família, sua mãezinha Deja, e todos os seus familiares, Débora Lira, Michel Camargo, essa equipe maravilhosa que... irmãos, nós nos preparamos para estarmos aqui. Nós não estamos apenas em mais um programa, não, nós estamos num culto, um verdadeiro culto. E tudo que nós fazemos aqui é para você, você que está em casa, você que está numa casa de detenção, você que está no hospital, no carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja agora, numa carreta, nessas estradas do Brasil, que a bênção de Deus, que a paz de Cristo, que a unção do Espírito Santo seja sobre a sua vida, para que você possa receber de Deus. Já oramos, já parabenizamos os aniversariantes, já oramos a nossa oração de intercessão, e agora queremos deixar uma reflexão que fala sobre gratidão. Gratidão. Nós somos gratos ou estamos resmungando? Qual é a nossa atitude nesse dia, nessa noite? Depois de uma semana, qual é o nosso estado? Gratos a Deus ou resmungando porque as situações não foram como nós queríamos? Qual é o nosso estado agora? E aí nós aprendemos, né, na Bíblia, na oração de Abacuque, ainda que falte, ainda que eu não tenha, ainda que a semana não tenha sido como eu planejei, ainda que o mês, ainda que o ano não tenha sido como eu há algum tempo atrás escrevi, ainda que não tenha sido assim, contudo eu me alegrarei, ou seja, eu agradecerei a Deus em toda e qualquer circunstância. Esse texto que vamos ler, Lucas capítulo 17, do verso 11 em diante, é uma história que nós conhecemos bem, é muito interessante, e nós queremos tirar daqui e de outros textos que leremos ao longo da reflexão, lições para a nossa edificação espiritual. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe. Eles ficaram de longe porque era lei, eles eram proibidos de chegar perto da família, perto das pessoas, eles eram retirados de casa, eles não podiam ficar na aldeia. Tinha um lugar onde eles ficavam, geralmente nas cavernas. Era uma doença realmente terrível, a lepra. Segregava a pessoa de tudo aquilo que ela gostava, principalmente da família. Então, verso 13, eles ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide, que mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glórias a Deus, sendo este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que texto lindo, que lições maravilhosas que nós encontramos aqui. O leproso, ele era proibido de estar na família, na cidade. Ele era completamente afastado, porque a lepra era uma situação muito complicada desde o Antigo Testamento. Lá em Levíticos nós já vamos encontrar a lei e o que deveria ser feito com alguém que tinha lepra. Era uma situação muito complicada. E Jesus, ele usa essa história, essa parábola sobre os 10 leprosos, uma história mesmo sobre os 10 leprosos, para nos dar algumas lições. Os leprosos, eles não podiam se aproximar das cidades nem das casas. O sacerdote, ele tinha a função de declarar puros e não de torná-los puros. Veja bem, o sacerdote declarava puros se eles estivessem puros e não tinha o poder de torná-los puros, porque cura era somente Deus, só Deus é que podia curar. E Jesus, ele fala que desses 10 que foram curados, e quando Jesus fala, vá apresentar-se ao sacerdote, porque o sacerdote, lá na referência que eu já mencionei, de onde fala sobre a lepra no Antigo Testamento, Levíticos capítulo 13, verso 49 em diante, é o sacerdote que atestava a cura. Então veja que coisa interessante. Eles foram, Jesus fala, vá e apresentem-se ao sacerdote. Eles foram e ainda não estavam curados. Eles foram pela fé, então eles tiveram fé. E aí quando eles olham, caminhando para o sacerdote, viram que estavam curados. Onde é que foram os 9? Não sei. Mas só um samaritano é que volta para agradecer ao Senhor e numa atitude de muita gratidão, um reconhecimento do livramento que recebera, ele coloca o rosto na terra. A Bíblia fala, ele coloca o rosto em terra, ele prostra-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, para agradecer. E aqui uma grande lição que nós aprendemos, era um samaritano e 9 judeus, ou seja, 9 eram da família, eram da raça, era do povo de Jesus. O samaritano não era um judeu. O que nós aprendemos aqui? Nós esperamos a gratidão principalmente dos nossos, principalmente da nossa família. E nem sempre a nossa família, nem sempre as pessoas da nossa casa, do nosso sobrenome, da nossa raça, do nosso grupo familiar, nem sempre eles reconhecem o nosso valor. Aconteceu já alguma vez com você isso? De você ajudar, fazer, se empenhar, você se esforçar além das suas forças para abençoar alguém, e aquela pessoa, depois que é abençoada, ela te esquece. Ela ainda arruma críticas para fazer de você, para criticar você, arrumar defeito em você, e não volta para te dar um abraço, não volta para te dar um beijo, não volta para te dar um presente, não volta para te dar uma palavra de agradecimento. Você se empenha, você se esforça, você faz tudo pela pessoa, e ela, quando é abençoada, ela simplesmente vai embora. E às vezes, um estranho, uma pessoa que não é da família, uma pessoa que não tem nada a ver com o nosso dia a dia familiar, essa pessoa que você ajuda, ela é mais sensível, ela é mais grata do que a sua própria família. Eu não estou aqui criticando a família. Eu estou aqui analisando, nós estamos aqui refletindo nessa palavra, né, Pastor Leal? Essa palavra que é trazida para nós hoje e nós temos refletido. Eu vejo aí o Pastor Leal do Carmo nas suas pregações, sempre com excelentes reflexões, explicações, e nós hoje estamos aqui refletindo e explicando essa passagem. Essa passagem mostra que dos 10 leprosos, 9 eram judeus igual Jesus. 1 era samaritano. E todos aqueles da raça de Jesus foram e não voltaram. Só um estrangeiro, só um estranho é que volta para agradecer. A ingratidão dói muito. A ingratidão dói demais, né, irmãos? Nós, às vezes, queremos receber uma palavra de gratidão. É claro que se nós fazemos por amor, nós não devemos esperar nada em troca. Porque quem ama faz sem querer nada em troca. Mas quem recebe a bênção é que deveria ter a sensibilidade de agradecer. E essa palavra serve também para mim, para nós. Será que nós estamos sendo gratos a quem nos abençoa? Será que nós estamos sendo gratos a quem nos ajuda? Quantas irmãs, quantos irmãos oram por nós? Será que nós já demos a eles uma palavra de gratidão? Agradecer pela oração, pelo empenho, pela preocupação conosco? É um desafio para nós pensarmos. Então, deem graças, em tudo dai graças. Deem graças em todo o tempo. Não sejam ingratos, mas sejam gratos principalmente com Deus, que tem abençoado e principalmente tem trazido para nós a salvação. A gratidão, ela envolve um sentimento de dívida com alguém que fez um bem, um socorro, uma dívida, não necessariamente material, não necessariamente dinheiro, mas às vezes um gesto. Que gesto é esse? Num funeral, a pessoa dar uma palavra, mandar uma mensagem, fazer uma ligação. Num aniversário, dar os parabéns, procurar dar uma lembrancinha, mesmo que não possa dar um bom presente, dar uma lembrança para aquela pessoa, para marcar aquela data. Uma enfermidade, uma pessoa que esteja enferma, receber cuidado, receber palavra, receber orações, receber uma visita, receber uma bolsa de frutas ou de legumes, um remédio. São cuidados que talvez você que vai fazer isso por alguém, você vai se esquecer. Mas a pessoa que recebe, ela jamais esquecerá. Ou seja, esperamos que não se esqueça, porque esses 9 leprosos, eles se esqueceram de voltar para agradecer. Então, nosso desafio é, sejam gratos. Agradeça ao seu esposo, agradeça a sua esposa, agradeça aos seus filhos por eles existirem, agradeça aos seus pais, dê uma palavra aos seus pais. É triste quando vemos alguns jovens que vão chegando na adolescência, na juventude, começa agora a achar que o seu pai é velho, que o pai é um ignorante, que não sabe nada, começa a ter vergonha de apresentá-lo aos seus amigos. Sabe o que é isso? Sabe como é o nome disso? Ingratidão, desonra. E a Bíblia é clara, honra teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem e tenha longa vida na face da terra. A honra é a mais intensa prova de gratidão. Então honre teu pai, honre a tua mãe. Nós vamos encontrar em Lucas capítulo 5 a história de um encontro de um leproso. Nós não temos o nome desse leproso, mas é uma história que é muito interessante, que nós vamos desembocar num culto de gratidão. Então preste atenção a essa sequência. É Lucas capítulo 5. Nós vamos encontrar no verso 12, Jesus estando numa cidade, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Aí Jesus estende a mão e fala assim: quero, fica limpo. E no mesmo instante a lepra desapareceu. Segundo as pesquisas, esse leproso é o leproso de Marcos capítulo 14, verso 3, e de João 12, verso 3 também. Então aqui em Lucas não fala nome, mas mediante os estudos, Marcos capítulo 14, deixa eu ler Marcos 14, para poder fazer sentido. Acompanha aí, por favor, viu? Pega caneta, pega lápis, papel, aí se você puder abrir a Bíblia, né? Se você estiver dirigindo, não vai fazer isso. Então, capítulo 14 de Marcos. Estando ele em Betânia, lembra de Betânia? Betânia é o lugar onde morava quem? Lázaro, Maria e Marta. Lembra desses personagens? Então, estando ele em Betânia, ele quem? Esse ex-leproso que nós mencionamos em Lucas capítulo 5. Então, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, então agora já tem nome, Simão, o leproso, é aquele leproso lá de Marcos capítulo 14. Então, ele estava agora na casa dele, ele era parente de Lázaro, de Marta e de Maria. E eles agora tinham se reunido para fazer um grande culto, uma grande festa, um grande banquete. Para quê? Para comemorar a cura de Simão e para comemorar a ressurreição de Lázaro. Vamos para João capítulo 12, verso 3. João 12, 3. Olha, você tem que anotar essas referências aí para depois e conferir. Vou repetir. Lucas capítulo 5, que é a cura de um leproso que não tem nome. Mas em Marcos 14, esse leproso já tem nome, é o Simão. E João capítulo 12, já agora em Betânia, onde ele morava, na época que ele era leproso, ele tinha saído de casa, porque não podia ficar em casa. Lembra disso? Então, agora ele já estava em casa. Lá em João 12, seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Quem deu a ceia? Dizem até que foi na casa de Simão. E essa casa de Simão era talvez uma casa maior. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Lázaro tinha ressuscitado, não é isso? Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso. Sabe quanto valia esse perfume que a Maria usou para ungir Jesus? Hoje, mais ou menos 15 mil reais. Olha que coisa. Tem perfumes caros, não tem? Essa época aí de festa, eu gosto de dar perfume de presente, mas atualmente não estou dando mais, não. Porque o perfume bom está muito caro. Mas esse perfume que Maria usou era mais caro ainda, mais ou menos 15 mil reais. E ela pega aquela quantidade de perfume de nardo puro, muito precioso. Vinha do Himalaia, na Índia, e ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. A maior manifestação de gratidão é quando nós paramos para agradecer a Deus. Simão foi curado de lepra, fez um culto de gratidão, chamou Lázaro para se juntar a ele, para agradecer pela ressurreição. Curar de lepra também é uma espécie de ressurreição, porque a pessoa ela não sobrevivia, era morte na certa. Então ele também ressuscitou, e Lázaro ressuscitou literalmente, que já estava morto, alguns dias quando Jesus foi ter com ele e ordenou que ele levantasse daquele túmulo. Então a gratidão é um espetáculo. A gratidão é um momento que nós paramos para realmente louvar a Deus. É um momento da gratidão. Às vezes nós vamos para a igreja só para pedir. Só pedir, ó Deus, me dê isso, me dê aquilo. E nós somos uns pidões. E quando nós não recebemos o que nós pedimos, nós nos tornamos uns resmungões. Ficamos resmungando de um lado para o outro. Por que que Deus fez isso? Por que que Deus não fez isso? Por que que essa situação está dessa maneira? Então, nós precisamos aprender a agradecer a Deus. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Em tudo. Mas falar é fácil, viu, meu irmão e minha irmã? Há dias atrás, uma pessoa conhecida minha perdeu a irmã, e 10 dias depois perdeu o irmão. Aí eu vou chegar para ela e falar: irmã, dá graças a Deus por tudo. Claro, nós vamos falar para dar graças. Mas qual é o espírito, qual é o ânimo de alguém que perdeu 2 irmãos, uma irmã e um irmão, em 10 dias? Qual é o ânimo para um pai ou a mãe que perdeu um filho, uma criança? Qual é? Eu não sei nem explicar, irmãos. Eu só sei que falar é fácil, mas praticar é muito difícil. Eu não estou falando que o tema gratidão é um tema fácil para a gente praticar. É igual o tema de perdão. Falamos de perdão, mas perdoar é fácil? Não é fácil. É difícil você perdoar. Mas eu preciso aprender a perdoar, porque Deus me perdoa. Eu preciso aprender a ser grato, porque é a própria palavra que diz: em tudo dai graças. O Salmo 116, verso 12, diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Que darei ao Senhor. É que darei eu ao Senhor. Não é eu terceirizar a gratidão. Eu, o que que eu posso fazer? O que que a minha pessoa pode fazer para manifestar um coração grato, um coração esperançoso, um coração alegre, um coração que, apesar das lágrimas descendo, apesar do coração estar quebrado em muitos pedaços por causa das situações que nós enfrentamos, ainda assim eu ter a capacidade de me ajoelhar, levantar as mãos e dizer: bendito seja Deus, louvado seja Deus, eu te agradeço, Deus, eu não entendo o que está acontecendo, eu não entendo essa enfermidade, eu não entendo esses momentos que eu e a minha família estamos passando, mas eu quero te agradecer, eu quero dizer que a tua palavra, ela é verdadeira, e a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, eu amo o Senhor, mesmo sem entender, eu vou te agradecer. Essa deve ser a nossa atitude, que eu repito, não é fácil, mas é necessária, não há opção. Deus não está nos dando uma opção, Deus está nos dando uma direção. E dentro dessa visão de dar a Deus, que darei eu ao Senhor? O que que eu vou dar a Deus? Eu preciso dar a Ele alguma coisa que seja minha. É o meu tempo, é o meu trabalho, é a minha oferta, é o meu dízimo, é a minha oração. Porque às vezes a gente diz: ah, ore por mim, irmãos, para agradecer a Deus. Ah, pastor, ore por mim, porque eu sou grato a Deus. Não, claro que nós vamos orar, mas a oração tem que ser sua. Salmo 116 diz: que darei eu ao Senhor? Que darei ao Senhor? Nós entendemos o quê? Que darei eu ao Senhor? E aí nós vamos encontrar uma história também muito interessante sobre isso. Ela está em 1 Crônicas 21, 24 e 2 Samuel 24, 18. Araúna, em 1 Crônicas é Ornã, que é a mesma pessoa, e 2 Samuel é Araúna. O rei, ele fez bobagem, e aí Deus fala para ele: olha, escolhe 3 castigos, porque você pecou. Aí dá lá os 3 castigos. olha, vai ter fome na terra, eu vou te entregar para os teus inimigos, e você vai sofrer. E aí deu a ele a opção, três opções. Sabe o que que Davi falou? Senhor, não me entregue na mão dos meus inimigos, Senhor. Também não deixe fome vir à terra e nem guerras, porque não foram eles que pecaram, foi eu que pequei. Senhor, eu quero estar nas tuas mãos. Eu não quero estar nas mãos do inimigo, eu quero estar nas tuas mãos, porque eu sei que a tua misericórdia dura para sempre e quem sabe o Senhor me perdoa o meu pecado. Uma história muito interessante. E aí então o profeta vai ao rei e fala que ele deveria ir apresentar sacrifícios a Deus. E ele vai então para a eira de Araúna. Sabe onde é a eira de Araúna? Sabe o que é uma eira? Eira é um lugar de terra batida, cimentado não, hoje tem lugar cimentado, mas naquela época não tinha, um lugar de terra batida, onde colocava os grãos para secar. Naquela época secava a cevada, secava o trigo, e hoje, né, eu sou da roça, sou lá do interior do Espírito Santo. Quantas vezes eu já fiz isso, de colocar café para secar lá no terreiro, lá na eira, né? Eira ou terreiro. Terreiro é o lugar onde a gente bota o café para secar, para ficar sequinho. Então, uma eira é um terreiro onde a gente coloca as coisas para secar. E aí o Davi vai e na eira de Araúna, sabe onde era a eira de Araúna? No Monte Moriá. Monte Moriá é onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado. E o Monte Moriá e a eira de Araúna é exatamente no centro de Jerusalém. É onde hoje estão aquelas mesquitas. Quem olha uma foto de Jerusalém vai ver aquela mesquita com a cúpula de ouro, ou pelo menos dourada. Aquele lugar foi o Monte Moriá, onde Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, e onde era a eira de Araúna, de Araruna. Então, esses lugares são históricos. Então, Jerusalém é o antigo Moriá, Jerusalém é a eira de Araruna. Que interessante isso, não é? E aí, quando Davi vai se aproximando, o Araruna ele chega e diz assim, o que o rei está fazendo aqui perto da minha casa? E aí foi falado que ele ia comprar uma terra e que ele ia comprar animais para serem sacrificados como gratidão pelo perdão do pecado. Então, Araúna ele fala assim, olha, rei, eu vou te dar a terra e eu vou te dar os animais. Pode escolher o que o senhor quiser. Sabe o que o rei falou? Eu jamais vou querer dar a Deus alguma coisa que não tenha me custado preço. É eu que tenho que comprar, é eu que tenho que pagar, a gratidão é minha, eu é que sou grato, eu é que estou aqui para agradecer a Deus, então o preço que tem que ser pago sou eu não quero nada de graça, eu não quero, porque pensa bem, o que você faria? Ah, que bênção, eu estou querendo comprar aqui, estão querendo me dar, ah, me dê sim, que bênção, ah, que privilégio, mas não. O rei não quis de graça, ele quis pagar preço. Sabe o que isso significa? Quem tem que ler a Bíblia sou eu. Quem tem que orar sou eu. Quem tem que jejuar sou eu. Quem tem que me ajoelhar no altar de Deus, colocar o rosto no pó para agradecer a Deus pela salvação, pela vida, pelo dom da vida, sou eu. É você, minha irmã. É você, meu irmão, é você, pastor, é você, ministério, é cada um de nós. Não jogue para os ombros dos outros. Que darei eu ao Senhor? É uma atitude pessoal, eu diria que é uma atitude personalíssima, que só a pessoa pode praticar. Ninguém vai, eu quero, Deus, eu estou te agradecendo aqui pela bênção do pastor Eliel do Carmo. Ah, Deus, eu estou agradecendo aqui pela bênção do Michel, da Débora, do Fábio. É, tá legal, eu posso fazer isso. Mas esse sentimento tem que nascer dentro de nós. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me concedido? Então, nosso desafio, nós da Igreja Cristo em Casa, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, Michel Camargo e toda a equipe, o que nós queremos, que a nossa oração e o que nós desejamos é que o Espírito Santo possa quebrantar seu coração, possa quebrantar o teu entendimento, possa te dar sabedoria divina para que nós tenhamos uma vida com qualidade, uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus, amar a Deus, ser íntimos de Deus, ser gratos a Deus, pedir a Deus a cada instante que receba a nossa gratidão. Senhor, o que darei ao Senhor? O que o Senhor deseja de mim? E aí você vai encontrar, apresente-se ao Senhor com orações de ações de graça, de gratidão. Um coração grato faz toda a diferença. Que Deus te abençoe. Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida financeira, Deus te encha de sabedoria, Deus te encha de perseverança, Deus te renove o teu ânimo, renove a tua fé e a tua coragem. Nós da Igreja Cristo em Casa queremos te abençoar. Sejam abençoados e recebam a doce presença do Espírito Santo, a doce paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém.
louvor lindo, hein? E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sexta-feira, agradecendo a nossa equipe reunida nesta noite. Ô, equipe maravilhosa, agradecer meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pastor Pedro Paulo Matos, pela participação, como sempre, irmãos sendo usado por Deus aqui para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, minha querida Débora Lira, meu querido Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta logo mais, se Deus quiser, né? Logo mais eu digo amanhã, se Deus quiser, no sábado, às 10 da noite, em mais um Cristo em Casa. Nesse momento, pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Seus pés de Jesus.